Senhoras e senhores deputados, não sei se o CDS não está,
não
é?
Não, mas
está
a senhora.
Ah. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Cá estamos novamente juntos na nossa comissão. E eu ia começar pelas informações. Queria informar-vos do seguinte. Está confirmada a audição da DGS no dia 10 do 3, para a semana.
Às 15,
porque é terça-feira, em que temos três temas: o novo coronavírus, mortalidade materno-infantil, segurança dos profissionais de saúde. Portanto, está confirmada para a próxima semana,
terça,
a audição com a senhora Diretora-Geral da Saúde. Também está confirmada, não se esqueçam, que para dia 11, logo no dia a seguir, a segunda audição regimental com a senhora Ministra.
Às 10.
Ou se calhar marcávamos para as 9. É melhor, porque é uma grelha grande. Se estiverem todos de acordo, no dia 11... Segunda. A primeira foi o orçamento. Depois, faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Bom dia, Sr. Presidente. Peço desculpa, não estava em trânsito. Em relação às audições de terça-feira, já estou baralhada. Gostava só de deixar esta nota que já tinha. Acho que já tinha feito nos grupos parlamentares mais pequenos e concretamente no caso do grupo parlamentar do CDS. À terça-feira eu tenho já duas comissões ao mesmo tempo, Educação e Cultura. Ontem, por maioria de razão, não disse nada, era o que faltava, ainda primeiro um requerimento do CDS e, portanto, faltei às outras duas para poder estar a esta, mas este padrão de todas as terças-feiras acaba por, a certa altura, inibir o grupo parlamentar do CDS de fazer o seu trabalho devido. Pronto, e eu gostaria só de pedir, enfim, a atenção da Sra. Presidente para, se possível, encontrar, pelo menos alternadamente, outras soluções a seguir ao plenário em alguns dias. Eu percebo que não pode ser o problema do grupo parlamentar do CDS a complicar a vida de toda a gente, mas pedi alguma atenção para tentar gerir com algum equilíbrio. Só. Muito obrigada.
Eu queria só dizer o seguinte. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, compreendendo de facto a sua indisponibilidade, visto que está noutras comissões, nós decidimos que iríamos fazer agora, no início, às terças-feiras à tarde, só os requerimentos a título de urgência. E, portanto, nós em três ou quatro terças-feiras conseguimos resolver estas questões, mas entretanto vão entrando mais, não é? Mas era num esforço no sentido de darmos, porque estão muito atrasados. Eu percebo perfeitamente a sua posição. Pois, mas nós temos também que... Pediram-nos que fizéssemos para os requerimentos a título urgente. E, portanto, foi essa tentativa que fizemos. Faz favor.
Desculpe, eu compreendo, acho que deixei isso claro, eu compreendo, mas gostava que ficasse registado em ata que, se este padrão se mantém, o grupo parlamentar do CDS ficará inibido de fazer o seu trabalho. Terça-feira que vem eu tenho o Ministro do Ensino Superior em audição regimental. Fazer uma audição do coronavírus ao mesmo tempo é-me completamente impossível. Claro que há outras pessoas e eu vou tentar encontrar uma solução. Mas gostava que ficasse registado que, a manter esta decisão da Comissão, a prazo pode estar a criar-se este problema.
Muito bem, não é o intuito da Comissão inibir de forma nenhuma a participação no CDS, mas vamos ver. Faz favor, Sra. Deputada Fabiana.
Sra. Presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados. Deixar também registado que, para um grupo como o PAN, é de facto também muito complicado. Compreendemos e não queremos de todo prejudicar aquilo que são os trabalhos da Comissão, mas de facto ontem acabei por ter que arranjar uma solução para a Comissão de Saúde continuando desta forma, na impossibilidade de dom da ubiquidade, de facto nós temos procurado soluções discussões, mas queria deixar aqui o registro de que para nós também é complicado, não querendo causar, obviamente, constrangimentos ao funcionamento da Comissão, mas queria reiterar essa dificuldade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu vou já passar-lhe a palavra. Eu só queria lembrar às senhoras deputadas que isto foi acordado com todos na reunião. Isto não é uma invenção, isto foi uma acordada. Exatamente. Nós parece que para a semana e noutras semanas temos o plenário a acabar mais cedo. Podemos, de certa forma, ver as que já estão agendadas com as pessoas, que é com a senhora Diretora-Geral de Saúde, não podemos alterar, mas se calhar podemos alterar a hora para mais tarde. Mas esta metodologia foi acertada com todos. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, queria só acrescentar o seguinte. Nós não nos opusemos quando esta proposta foi feita de podermos utilizar algumas terças-feiras. Obviamente para o grupo parlamentar do PCP também nos cria imensas dificuldades porque de facto há outras comissões em que participamos e que coincidem com na terça-feira à tarde. Demos o nosso acordo porque efetivamente tínhamos imensos requerimentos já aprovados com um conjunto de audições e que estavam imenso, muito atrasados. A sugestão que eu queria deixar para as audições, que se preveja que a grelha de tempos é mais diminuta, ou seja, aquelas em que a grelha de tempos não vá para além de uma hora. Por exemplo, nos dias em que os plenários se prevejam terminar por volta das 17, como é o exemplo de hoje, podermos aproveitar esses momentos para fazer mais uma audição dessas, ou antes do plenário, às 14, encontrar aí espaços que permitam ir dando, sem subcarregar muito à agenda, estou a dizer quando se prevê que os plenários sejam mais reduzidos e nas audições também mais pequenas. Audições como ontem, obviamente que era impossível e não dava, não são essas que nós estamos a propor. Mas procurar otimizar, às vezes uma hora permite-nos ir avançando com algumas audições. Esse é um exercício que pode ser feito, tendo em conta o conjunto de audições que já estão aprovadas.
Mais alguma questão sobre este tema? Então eu vou só dizer-vos qual foi o tal exercício que nós tentámos fazer. Portanto, próximas audições. No dia 17, que é uma terça-feira, e atendendo àquele critério de os requerimentos mais urgentes em que têm várias pessoas para serem ouvidas, tínhamos proposto, agora podemos reformular, ordem dos médicos, sobre a segurança dos profissionais de saúde e já agora sobre o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, porque existem dois requerimentos, ordem dos enfermeiros sobre segurança dos profissionais de saúde, portanto seria no próximo dia 17 estas duas audições, dia 18 entidade reguladora da saúde sobre segurança dos profissionais de saúde, dia 24, terça-feira, audição conjunta de 7 sindicatos sobre segurança dos profissionais de saúde. Dia 25, Conselho de Administração do CHUA, portanto, também são dois requerimentos do PSD e do Bloco de Esquerda. E no dia 31/3, que acabaríamos estes requerimentos a título de urgência, seriam os cinco sindicatos sobre também o Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Ora bem, isto foi um exercício que nós tentámos fazer para darmos andamento aos pedidos pendentes e já aprovados nesta comissão. Eu vou fazer distribuir esta folha em que temos este exercício feito. Se acharem que devemos alterar, agradeço que se pronunciem ainda hoje até ao fim da reunião para podermos, de facto, visto que temos que contactar as pessoas, podermos alterar. A título... Estes últimos ainda não foram contactados. Os que já foram os confirmados, como sabem, a Diretora-Geral de Saúde e a Senhora Ministra. Também precisava de falar com a Comissão no sentido de nos pronunciarmos sobre um pedido de Sua Excelência o PAR sobre a realização na Assembleia da República de uma ação de sensibilização para a obesidade, a promover pela Federação Nacional das da Associação das Doenças, das Associações das Doenças Crónicas. Portanto, pediram, é costume pedirem o nosso parecer, se ninguém se opuser, eu responderia afirmativamente para o gabinete do Sr. Presidente. Muito bem. Então, está penso que a título de informações temos... A deputada Ana Rita Bessa tem aqui isto. O parecer que a senhora deputada enviou à comissão não está na ordem do dia, está porque chegou em cima da hora. E portanto, sobre o projeto de lei, será para a próxima, a não ser que queira fazer hoje e que não haja oposição. Não sei se tiveram a oportunidade de conhecer, foi distribuído por todos. Se não vissem o inconveniente, podíamos anexar hoje à ordem do dia, se não fica para a próxima. O parecer sobre o projeto de lei 182. Não? Pronto, fica para a próxima, é melhor assim para estarmos... Então, vamos... apreciar e votar a ata número 12, relativa ao dia 26 de fevereiro. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Temos agora, no ponto 3, discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei número 35 do PCP, garante o acesso gratuito ao medicamento a utentes com mais de 65 anos, doentes crónicos e famílias com carência económica. Sr. Deputado Álvaro Almeida é o relator, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia a todos. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 3514 de primeira, que garante o acesso gratuito ao medicamento a utentes com mais de 65 anos, doentes crónicos e famílias com carência económica. O referido projeto de lei reúne os requisitos formais previstos no artigo 124 do Regimento da Assembleia da República e tem como objeto o acesso dos utentes aos medicamentos, estabelecendo condições para a sua dispensa gratuita. Segundo o Grupo Parlamentar do PCP, a apresentação da referida iniciativa é motivada, em primeiro lugar, porque os fatores socioeconómicos constituem barreiras à aquisição de medicamentos, interferindo, por conseguinte, de forma negativa na adesão terapêutica, e, em segundo lugar, porque os doentes com mais de 65 anos e os doentes crónicos estarem mais propensos ao desenvolvimento de comorbilidades, pelo que têm custos mais elevados com a aquisição dos medicamentos. Assim, o Projeto de Lei nº 3514-1 vem prever no seu artigo 3º, que altera o artigo 22º-A do Decreto-Lei 97-2015, de 1 de junho, vem prever, dizia eu, a dispensa gratuita nas unidades de saúde do SNS e nas farmácias comunitárias de medicamentos para os doentes crónicos, para as famílias com carência económica e para os utentes com mais de 65 anos. Os utentes em questão passarão a beneficiar, nos termos do projeto de lei, de uma comparticipação de 100% do Estado no preço dos medicamentos que adquirirem, relativamente à prescrição do medicamento genérico com um preço mais baixo existente no mercado. De notar que nos termos de um artigo 3º, há dois artigos 3º, teria de ser corrigido, nos termos de um dos artigos 3º da iniciativa, a regulamentação do diploma compete ao Governo, embora o projeto de lei não defina qualquer prazo para o Governo regulamentar, matéria que deveria ser devidamente assegurada em caso de ser aprovado, porque estamos infelizmente habituados a muitas leis da Assembleia da República que nunca são regulamentadas e, portanto, convém definir o prazo. Mesmo algumas com prazo não são regulamentadas e, portanto, era importante que o projeto de lei definisse esse prazo. A nota técnica que anexo ao parecer define o enquadramento legal e os antecedentes deste projeto de lei e, portanto, qualquer esclarecimento sobre essa questão pode ser consultada nessa nota técnica e quanto à opinião do deputado autor do parecer, essa opinião será transmitida noutra oportunidade e, portanto, não a transmitirei nesta fase. Em conclusão, o projeto de lei nº 3514, primeiro, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, reúne os requisitos formais previstos no artigo 124 do Regimento da Assembleia da República e, portanto, propomos que a Comissão de Saúde seja de parecer que o projeto de lei esteja em condições de ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Álvaro Almeida. Só pedi a palavra só para dizer o seguinte: eu creio que a questão que é suscitada sobre a regulamentação é uma questão que, naturalmente, no quadro da sua discussão e eventual aprovação e trabalho de especialidade, creio que se é rapidamente ultrapassada e facilmente ultrapassada, até com o contributo de todos, sem encontrar uma solução adequada. E, como disse bem o Sr. Deputado, não é isso que impede ou que inviabiliza ou que coloca a iniciativa não esteja em condições de ser discutida em plenário, mas registamos a identificação desse aspecto e, naturalmente, há toda a possibilidade, caso o processo avance, de ser resolvido em especialidade.
Obrigada, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Partido Socialista ou algum dos senhores deputados de outros grupos parlamentares que queiram? Não há pedidos de palavra sobre este parecer. Cumprimento o senhor deputado relator pelo parecer sintético que fez, mas que visa o essencial, e vou desde já pôr à votação. Quem vota contra? Considerandos e conclusões. Quem, é só isso que se vota. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão e votação. Parece que o Sr. Deputado Relator do próximo parecer não está presente, portanto passamos para o ponto 5 e depois voltamos ao ponto anterior, se for caso disso. Discussão e votação agora do requerimento do PSD a solicitar a audição de diversas entidades sobre a deteriorização da situação do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e do requerimento do Bloco de Esquerda, que solicita a audição das estruturas representativas dos trabalhadores do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve e da Ministra da Saúde sobre a situação do Serviço Nacional de Saúde, em particular do CHUA. Portanto, quem tem primeira palavra é o Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sra. Presidente. Caras e caros deputados, a deterioração da situação em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde na região do Algarve, sendo atualmente um facto absolutamente indesmentível, constitui já porventura uma das mais flagrantes evidências do falhanço da governação do Partido Socialista no setor da saúde nos últimos 4 anos no Algarve. Para tal, tem contribuído a falta de investimento público, o adiamento da construção de novos equipamentos hospitalares, os elevados tempos de espera de doentes para consultas e cirurgias, mas também a degradação das condições de funcionamento e trabalho que presentemente se verificam no setor hospitalar universitário do Algarve. Neste contexto, não surpreende os recentes pedidos de demissão por parte dos responsáveis do CHUA, nem o baixo assinado, que ainda no passado dia 21, algumas dezenas de médicos daquele centro hospitalar subscreveram e no qual denunciaram a desmotivação dos seus profissionais, bem como as carências que ali se verificam a todos os níveis. Igualmente, a Ordem dos Médicos denunciou há cerca de 2 meses, e passo a citar, a grave carência que afeta o Algarve e que deveria ser prioridade nacional. Ora, no atender aqui do nosso grupo parlamentar do Partido Social Democrata, estas posições públicas não podem deixar de ser ignoradas e exigem uma urgente tomada de medidas por parte do Governo com vista a solucionar os problemas que estão na sua origem, importante que a Assembleia da República possa acompanhar e obter todos os esclarecimentos necessários. E nesta conformidade, vem o grupo parlamentar do PSD requerer, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, que a Comissão da Saúde libere ouvir com a maior urgência possível a Ordem dos Médicos, o Sindicato Independente dos Médicos, a Federação Nacional dos Médicos, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e a própria Ministra da Saúde. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda apresenta aqui um requerimento para ouvir várias entidades relativamente à situação que se vive no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. Como se sabe, a criação do Centro Hospitalar do Algarve nos tempos do PSD agravou substancialmente as condições de saúde, nomeadamente a nível hospitalar no Algarve. Estas situações não foram resolvidas de forma significativa. No fundo, os problemas persistiram durante o governo anterior com a transformação do Centro Hospitalar do Algarve em Centro Hospitalar e Universitário do Algarve. Recentemente, um conjunto de diretores apresentaram uma carta ao Presidente da ARS Algarve, com conhecimento à Ministra da Saúde, sobre a desmotivação que os mesmos viviam, falta de investimento, a situação continua a degradar-se e que era necessário tomar medidas urgentes, nomeadamente através da nomeação, enfim, do novo Conselho de Administração. Como se sabe, o atual terminou o seu mandato no final do ano e ainda não há novo Conselho de Administração. E nesta carta de denúncia, esses diretores defendem efetivamente que sejam tomadas medidas concretas para resolver a situação que se vive no Centro Hospitalar, para que motivos profissionais, e neste conjunto de situações que eles apresentam, o Bloco de Esquerda entende que será de bom tom chamar aqui várias entidades ao Parlamento, à Comissão de Saúde. Neste caso concreto, 5 entidades sindicais, e passo a explicitar: o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, a Federação Nacional dos Médicos, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas do Diagnóstico e Terapêutica e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. E também o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e já agora também a Ministra da Saúde, para que preste um conjunto de esclarecimentos a esta Comissão. Era só, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Os requerimentos estão apresentados. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, faz favor.
Bom dia, Sra. Presidente. Bom dia a todos os colegas e a todas as colegas. Não temos, naturalmente, nada a opor a estes requerimentos. Consideramos que estas audições são importantes para percebermos tudo aquilo, todos os esforços que o Governo tem feito, este e o anterior, relativamente à superação das carências, relativamente à saúde na região do Algarve, que são conhecidas e que são reconhecidas. Consideramos que em muitas dimensões, nomeadamente no número de profissionais, a situação hoje é melhor do que era no final de 2015, mas continuam a existir questões que têm que ser resolvidas e, portanto, estas audições permitirão isso mesmo, fazermos um balanço de tudo aquilo que já foi feito para superar a situação até hoje e percebermos o que está a ser feito para se responder às questões que ainda não têm resposta. E, portanto, é nesta perspectiva de continuarmos a oferecer soluções e respostas aos cidadãos e cidadãs do Algarve que o Partido Socialista está nas audições, que são requeridas a vários títulos, e nesta também. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. De facto, o PCP já manifestou, aliás, em 2018, fez questões à Ministra da Saúde relativamente a esta preocupação quanto ao investimento no Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Dizer que em 2017 houve uma promessa de investimento na ordem dos 11 milhões de euros, aliás, num triénio seria 19 milhões de euros, só em 2017 seria 11 milhões de euros. De facto, o investimento rondou apenas os 5 milhões de euros, o que, em nosso entender, também revela aquilo que é a falta de investimento em concreto nesta região do Algarve e na resposta hospitalar. Nesse sentido, o PCP já fez também uma questão em janeiro, relativamente a esta preocupação. Naturalmente que o PCP acompanha estas preocupações que aqui foram trazidas, quer pelo PSD, quer pelo Bloco de Esquerda, e votaremos favoravelmente o requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, só para dizer que temos todo o interesse em participar nestas audições, que acompanharemos o requerimento, que de resto já está calendarizado, os dois, para dia 25/3. Calendarizado. E, portanto, presumo que esteja tudo, vai ser aprovado e que se possa cumprir o calendário anexo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais algum pedido de palavra? Faz favor, Sr. Deputado Rui Cristina.
Sim, relativamente aqui ao requerimento do Bloco de Esquerda, que o grupo parlamentar do PSD queria referir que vocês só se referem realmente a um sindicato dos enfermeiros portugueses. Na nossa perspectiva, deveriam ser ouvidos os diversos sindicatos relativamente aos enfermeiros.
Sr. Deputado João Vasconcelos, quer usar da palavra neste repto que lhe lançaram ou não?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não é obrigatório, mas faz favor.
Muito obrigado. Nós entendemos que era um conjunto de entidades sindicais, por isso fizemos aqui este requerimento. No entanto, o PSD, se quiser, poderá acrescentar no vosso requerimento esse sindicato que mencionou. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhoras, não estando mais nenhum grupo parlamentar presente, acho que podemos passar desde já à votação destes dois requerimentos. Quem vota contra? São os dois requerimentos que estão em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Como dizia a senhora deputada Ana Rita Bessa, muito bem, no exercício que a Comissão fez, no sentido de fazer uma previsão para as próximas audições, e prevendo que estes requerimentos poderiam ser aprovados, nós já os tínhamos incluído e estaria uma data sugerida para o dia 25, não, 24. Não, isto é só por segurança, é para o dia 25/3. Bom, de qualquer forma, todos os senhores deputados, os deputados coordenadores já têm esta previsão. Agradecia também que, se não disserem nada, eu considero que concordaram com esta previsão e contactaremos as pessoas para estas datas. Vamos então agora passar para o ponto 6. Discussão e votação do relatório final da petição 641, cujo objeto é solicitar à Assembleia da República a construção dos centros de saúde do Feijó. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Deputada relatora desta petição não está presente e não é previsível que possa estar dentro de pouco tempo, que está noutras comissões, por isso pediu o adiamento.
Muito bem.
Obrigado.
Fica adiante. Passamos então desde já ao ponto 7, discussão e votação do parecer relativo ao projeto de lei 148 do CDS-PP, modelo de financiamento dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde. Também como relator, o Sr. Deputado Álvaro Almeida tem desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do CDS-PP tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 148/14, primeiro, que aprova o modelo de financiamento dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde. Este projeto de lei reúne os requisitos formais previstos no artigo 124 do Regimento da Assembleia da República e tem como objeto o financiamento dos hospitais integrados no SNS. Concretamente, a referida iniciativa foi motivada, segundo o grupo parlamentar proponente, por se considerar que a sustentabilidade do SNS se encontra gravemente comprometida, não só em face da suborçamentação crónica de que o sistema público de saúde é objeto, mas também devido à forma de aplicação das verbas orçamentais que lhe são afetas, as quais, na opinião do grupo parlamentar proponente, remuneram somente processos sem premiar os ganhos em saúde alcançados. E por essa razão, o projeto de lei número 148/14, primeiro, vem propor designadamente que o financiamento dos hospitais integrados no SNS seja baseado nos resultados alcançados por cada unidade individualmente considerada, por forma a premiar os ganhos em saúde alcançados, que os resultados referidos sejam medidos e avaliados periodicamente pelos gestores hospitalares com base em métricas orientadoras de avaliação de qualidade e desempenho, que as referidas métricas incluam para efeitos de gestão e financiamento hospitalares, entre outros, os dados relativos às taxas de internamento, à duração desses internamentos, à prescrição de medicamentos e tratamentos, à ocorrência de complicações e reinternamentos e à incidência de infecções hospitalares e taxas de mortalidade. Propõe que o orçamento anual atribuído pelo Governo a cada hospital integrado ao SNS seja determinado pelos respectivos resultados de desempenho e qualidade, beneficiando orçamentalmente os hospitais com melhores índices anuais de desempenho e qualidade e penalizando os hospitais com piores resultados. Os hospitais com piores índices anuais deverão justificar as causas dos maus resultados alcançados, recebendo apoio técnico para a melhoria dos seus índices de desempenho. A nota técnica que se anexa fornece o enquadramento legal e os antecedentes do projeto de lei, e remetemos para essa nota técnica informações adicionais. Nesta sede, reservo-me de emitir a minha opinião. E, portanto, em conclusão, considero que o projeto de lei nº 148-14, apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, está aqui uma gralha, aprova o modelo de financiamento dos serviços integrados do Serviço Nacional de Saúde, que cumpre os requisitos formais e, por essa razão, esta Comissão deverá emitir o parecer de que o referido projeto de lei reúne os requisitos legais, constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer ao Sr. Deputado Álvaro Almeida o parecer, no qual nos revemos inteiramente, exceto numa lápis, numa gralha. Já deu por ela? Não, pronto. E se puder, eu suponho que sim. Nas conclusões, na página 5, faz referência ao Partido Comunista Português em vez do CDS, apesar de tudo, vai alguma diferença. E eu pedia-lhe que, por favor, corrigisse só. De resto, muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada.
Da parte da bancada do PS também não temos nada a apontar e apenas agradecer ao Sr. Deputado a elaboração do documento.
Obrigada. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este parecer? Percebe-se bem pelo conteúdo, pela substância, que não era o PCP. Percebe-se bem. Isto agora. Senhoras e senhores, já está a ser corrigido. Senhoras e senhores deputados, podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade e eu cumprimento o senhor deputado Álvaro Almeida, que está um relator em série aqui de vários pareceres. Senhoras e senhores deputados, não sei se, penso que se o senhor deputado André Ventura, estamos ainda a saber se vem, se não vem apresentar o parecer, se não também ficará adiado. Temos aqui este compasso de espera, não sei se algum dos senhores deputados tem algum assunto. É às 11. Bom, então, eu acho que não vamos esperar mais pelo Sr. Deputado André Ventura e damos por adquirido que este parecer fica à discussão e o parecer fica adiado para a próxima reunião. Podem dizer a... Quando? Bem, diz-me aqui a doutora Luísa que este parecer já está agendado para sexta-feira. E, portanto, temos aqui uma questão para resolver. Pronto, mantemos este ponto em aberto até ao fim desta reunião. Em vez de darmos já por adquirido, fica adiado. Fica em stand-by até ao fim desta reunião, porque temos prazo para apresentação. Senhoras e senhores deputados, temos a audição às 11. Temos 10 minutos para tomarmos um cafezinho e para fazermos um compasso de espera. Até às 11 horas. Estamos, então, dou por suspensa a reunião por 10 minutos. Obrigada.